A paz e alegria de saber que o Salvador vive. Por Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Como testemunha especial de seu santo nome, testifico que Jesus Cristo é o Filho Divino do Deus vivo. Como um dos doze apóstolos, posso garantir que os membros dos doze muito estimam o privilégio de ensinar e testificar sobre o nosso Salvador amado. Prestamos com alegria testemunho de sua vida, de seu ministério e de sua missão na mortalidade. Comemoramos o humilde nascimento do Salvador nesta época do ano, ainda que saibamos que não ocorreu em dezembro. O mais provável é que o Senhor tenha nascido em abril. As evidências, tanto escriturísticas quanto históricas, sugerem uma data na Primavera Boreal, perto da Páscoa Judaica. Ver Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 1. As Escrituras declaram que sua mãe, Maria, estava desposada com José. Ver Mateus, capítulo 11, versículo 18, e Lucas, capítulo 1, versículo 27. Isso poderia ser comparado ao noivado moderno, que antecede a cerimônia de casamento. O relato de Lucas narra a visita do anjo Gabriel a Maria, quando ela ficou sabendo da missão mortal que viria a cumprir. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Lucas, capítulo 1, versículo 28, 30 a 32. Observe o A maiúsculo. Nosso Pai Celestial é o Altíssimo. Jesus é o Filho do Altíssimo. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Antes de José e Maria se unirem, ela estava grávida dessa criança sagrada. José desejou proteger Maria, na esperança de poupar-lhe a punição destinada às mulheres que engravidavam antes de o casamento consumar-se. Enquanto José refletia sobre tudo isso, o anjo Gabriel apareceu a ele, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículos 20 a 21. Maria e José não precisaram receber ensinamentos sobre o profundo significado do nome Jesus, o radical hebraico do qual ele deriva. Yoshua e Jeosua significa Jeová é salvação. Então, a obra do Senhor Deus Jeová, que logo seria chamado de Jesus, era a salvação. Ele viria a tornar-se o Salvador do mundo. No livro de Mórmon, lemos um diálogo que Nefe teve com um anjo que perguntou: Conheces tu a condescendência de Deus? Nefe respondeu: Sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. E disse-me ele: Eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito. E depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me, dizendo: Olha. E eu olhei, e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo: Eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. 1 Nefe, capítulo 11, versículos de 16 a 21. Ensinamentos de Lucas. Aprendemos um detalhe precioso no relato tão conhecido que sempre repetimos na época de Natal, que está registrado em Lucas, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Tratava-se de um recenseamento, uma inscrição para os impostos de captação, um registro dos cidadãos do Império Romano. O rei Herodes determinara que as pessoas fossem contadas na terra de seus antepassados. Maria e José, que na época viviam em Nazaré, tiveram de viajar rumo ao sul até a cidade de Davi, uma distância de cerca de 145 quilômetros. Talvez tenha ido ainda mais longe, caso tenham precisado contornar a província hostil da Samaria, que estava a meio caminho. É quase certo que viajaram com parentes que também tinham sido convocados à terra de seus antepassados. Essa penosa jornada foi sem dúvida feita com animais, como cachorros e jumentos. É bem provável que tenham acampado por várias noites, pois era jornada de 3 a 4 dias. Quando chegaram a Belém, era chegada a hora do nascimento de Jesus, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, versículo 7. Esse versículo é repleto de significado e fica ainda mais completo se conhecermos uma palavra do texto original do Novo Testamento em grego e compreendermos a cultura daquele tempo e local. O termo do qual se traduziu estalagem é kataluma. O prefixo grego kata ou kata indica um movimento para baixo, no tempo ou no espaço. Quando kata se une a luma, a palavra significa um lugar onde as pessoas fazem uma pausa durante a jornada. No Novo Testamento, em grego, a palavra kataluma aparece somente em 2 outras passagens, traduzida a cada vez não como estalagem, mas como aposento. Marcos, capítulo 14, versículo 14, e Lucas, capítulo 22, versículo 11. Naquele tempo e local, uma estalagem asiática nada tinha a ver com um hotel Hilton ou Sheraton dos dias de hoje. Naquela época, uma hospedaria dava abrigo a caravanas itinerantes, incluindo as pessoas e seus animais. As caravanas ficavam no que era conhecido naqueles tempos, e ainda hoje, como caravansará, ou clã. O dicionário define esses termos como uma estalagem em volta de um pátio em países do Oriente Médio, onde pernoitam caravanas. Essas construções eram tipicamente de formato retangular, compostas de um pátio central para os animais, cercado de cubículos murados onde as pessoas descansavam. Esses cubículos permitiam que os hóspedes ficassem ligeiramente acima dos animais, com cancelas abertas para que os proprietários pudessem vigiar seus animais. A tradução de Joseph Smith de Lucas, capítulo 2, versículo 7, indica que não havia espaço para eles nas estalagens, o que leva a crer que todos os cubículos do caravansará estavam ocupados. A ideia de que os estalajadeiros não eram hospitaleiros ou que fosse até hostis provavelmente não se justifica. Sem dúvida, as pessoas dali eram como são hoje, hospitaleiras. Isso principalmente numa época em que a população normal de Jerusalém e da vizinha Belém tinha aumentado muito devido à presença de vários parentes dos cidadãos locais. Num caravansará asiático, os animais ficavam seguros durante a noite no pátio do canto. Nesse pátio, costumava haver jumentos, cachorros, ovelhas e talvez até camelos e bois, juntamente com os excrementos e odores desses animais. Como os aposentos em volta do pátio estavam ocupados, José deve ter tomado a decisão de providenciar o parto de Maria no centro do pátio do caravansará, juntamente com os animais. É inteiramente possível que o Cordeiro de Deus tenha nascido nessas humildes circunstâncias. Em Lucas, capítulo 2, faz-se alusão 2 vezes aos panos nos quais estavam envolto Jesus. Qual é o significado da expressão envolveu-o em panos? A meu ver, é mais do que a menção a fraldas ou cobertores comuns. Ao contrário do português, somente uma palavra é usada no texto grego do Novo Testamento. A palavra é espargano, um verbo que significa envolver uma criança recém-nascida com panos especiais, com faixas passando de um lado para o outro. É bem provável que o tecido trouxesse uma identificação familiar exclusiva. Esse procedimento era rotineiro, principalmente no caso do nascimento de um filho primogênito. O anjo anunciou: "E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." Certamente, o tecido de seus panos era distintivo e facilmente reconhecível. E a manjedoura? Os falantes de francês reconhecerão que manger significa comer. Manjedoura é uma gamela ou caixa aberta num estábulo usado para armazenar a comida dos animais. Elevada acima do chão contaminado do pátio, a manjedoura talvez fosse o local mais limpo disponível. Essa gamela de alimentos tornou-se o berço de Nosso Senhor. A filiação única do Salvador. Mais importante do que o local humilde do nascimento do Salvador é o fato de ter pais únicos. Várias escrituras fazem a pergunta: quem declarará a sua geração? Isso significa: quem declarará a sua genealogia? Agora, 2 milênios depois, proclamamos que Jesus, o Cristo, nasceu de um pai imortal e de uma mãe mortal. De seu pai imortal, Jesus herdou o poder de viver para sempre. De sua mãe mortal, herdou o destino da morte física. Jesus reconhecia como essas realidades afetavam sua própria vida. "Ninguém me tira de mim", disse ele, "mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai." João capítulo 10, versículo 18. Esses atributos únicos de seus pais eram essenciais para sua missão de expiar os pecados de toda a humanidade. Assim, Jesus o Cristo nasceu para morrer e depois renascer para a vida eterna. Ver terceiro nefe, capítulo 27, versículos 13 a 15. Ele morreu para poder reviver. Nasceu para que todas as pessoas pudessem escapar do aguilhão da morte e viver no além-túmulo. Ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Mosias, capítulo 16, versículos de 7 a 8. Alma, capítulo 22, versículo 14. E Mórmon, capítulo 7, versículo 5. Sua expiação foi realizada no Getsemane, onde ele suou grandes gotas de sangue, e no Gólgota, onde seu corpo foi levantado numa cruz no lugar da caveira, numa alusão à morte. Essa expiação infinita livraria o homem da morte eterna. A expiação do Salvador tornou a ressurreição uma realidade e a vida eterna uma possibilidade para todos. Sua expiação tornou-se o ato central de toda a história humana. Sua importância foi ressaltada pelo profeta Joseph Smith, que disse: "Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso." Essa declaração foi a inspiração subjacente que guiou a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos há alguns anos, quando nos aproximávamos dos 1000 anos do nascimento do Salvador. Nós, os 15 homens a quem foram confiadas as chaves do reino, preparamos nosso testemunho escrito. Demos-lhe o título de O Cristo Vivo, o Testemunho dos Apóstolos. Cada um dos 15 apóstolos vivos naquele momento adicionou sua assinatura a esse testemunho. Cada pessoa com o testemunho do Senhor tem o privilégio, por meio da fé, de saber da filiação divina dele e de testificar que Jesus é o Filho do Deus vivo. O verdadeiro testemunho inclui o fato de que o pai e o filho apareceram ao profeta Joseph Smith, cujo nascimento comemoramos em 23 de dezembro. Esse testemunho inclui o fato de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira e é guiada por um Senhor vivo, por meio da profecia e da revelação concedidas a administradores autorizados que agem sob orientação dele. Até mesmo nos momentos mais conturbados da vida moderna, esse conhecimento nos traz paz e alegria. Tende bom ânimo, disse o Mestre, e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado, e testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Com amor, apegamo-nos a essa promessa bem-aventurada. Nossa dádiva a Ele. Dias difíceis nos aguardam. O pecado está em alta. Paulo previu que os membros da igreja seriam perseguidos. Pedro aconselhou: se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Como Jesus desceu abaixo de todas as coisas, para subir acima de todas, espera que sigamos seu exemplo. Ao tomarmos sobre nós o fardo dele, todos nós podemos erguer-nos acima de nossos desafios, por mais difíceis que sejam. Ver Mateus, capítulo 11, versículos 29 a 30. Levando em conta tudo que o Salvador já fez e ainda faz, o que podemos fazer por ele? A maior dádiva que podemos oferecer ao Senhor no Natal ou em qualquer outra época é mantermos-nos limpos das manchas do mundo, dignos de frequentar seu santo templo. E o dom dele para nós será a paz de saber que estamos preparados para encontrá-lo, seja quando for. A plenitude do ministério do Mestre ainda está por vir. As profecias de sua segunda vinda ainda estão por cumprir-se. No Natal, é claro que voltamos a atenção para seu nascimento. E a este mundo, ele há de voltar. Em sua primeira vinda, Jesus veio quase em segredo. Somente alguns mortais tomaram conhecimento de seu nascimento. Por ocasião de sua segunda vinda, toda a humanidade estará ciente de sua volta. E então, ele virá, não como um homem viajando pela terra, mas como a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. Isaías, capítulo 40, versículo 5. Ver também Doutrina e Convênios, seção 101, versículo 23. Como testemunha especial de seu santo nome, testifico que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele nos amará, elevará e se manifestará a nós, se o amarmos e guardarmos seus mandamentos. De fato, tal como no passado, homens e mulheres sábios ainda o adoram. Extraído de um discurso devocional proferido em 10 de dezembro de 2002, na Universidade Brigham Young. Para acessar o texto na íntegra em inglês, visite o site speeches.byu.edu. Fim do artigo. A paz e alegria de saber que o Salvador vive. Por Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos.